Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Câmara de Vereadores realiza duas sessões ordinárias na noite desta quarta-feira. Atividades no plenário Roberto Baldasso têm início às 19 horas. MDBista Jonas Agosti destaca conquistas da bancada e colegas do PDT em viagem à capital federal, Brasília. Pastoral da Educação e Cultura realizará a celebração litúrgica em homenagem aos professores em Guaporé. Polícia Civil prende suspeitos da morte de Sidney Fortunato de Melo. Casal que residia nas ruínas do antigo Curtume Termione foi preso pela Draco em Passo Fundo. Investigação foi da DP de Guaporé. SCAB abre inscrições para novos bombeiros civis em Serafina Correia. Interessados dos municípios da região devem passar na sede para verificar o regulamento e o edital. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 9 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos ao seu lado nesta quarta-feira, hoje 13 de outubro. Tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura 26 graus e 8 décimos. 41ª semana, passaram-se 286 dias, faltam 79 para 2022. A estação é primavera, lua é crescente. Santo do dia, Santo Venâncio e Santa Alexandria de Balsar.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar está cotado a 5,55. A poupança rende hoje 0,30%. TJLP 4,88%. Taxa Selic 6,25%. Grama do ouro R$ 320,25. Indicadores econômicos. As cotações agropecuárias: saca do milho R$ 84,40. Saca da soja R$ 157. Suíno tipo carne 5,95 kg. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Igreja Matriz, em homenagem aos professores, com a presença do arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber. Celebração essa que terá transmissão aqui da Aurora, além das ondas do rádio, também no Facebook.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quarta-feira, temos as instabilidades que continuam se propagando pelo estado. Tem expectativa de algumas chuvas em forma de pancadas também, mas a tendência é de que as pancadas de chuvas mais expressivas fiquem mais para a metade norte do estado, embora por aqui a gente possa ter alguma chuva bem isolada. As temperaturas podem chegar aos 25 graus, elas conseguem subir um pouco mais em função dos ventos que sopram do quadrante norte. Já na quinta e na sexta-feira, a instabilidade volta a ganhar mais força aqui na região da Serra. Aí temos pancadas de chuva e atenção, elas podem vir com trovoadas e temporais isolados. Na quinta-feira, a temperatura ainda fica um pouquinho elevada, 24 graus por aqui, com vento soprando do quadrante norte-noroeste. Já na sexta-feira, a nebulosidade fica maior aqui na região, tem pancadas de chuva a qualquer momento e a temperatura já não passa dos 20 graus à tarde, com os ventos que voltam a soprar do quadrante sul. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Belas Guaporé, te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
Promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales. Use o crédito do Sicredi e ganhe cupons para participar.
Agora 12 horas 3 minutos, vamos com informações sobre o Poder Legislativo, porque a Câmara de Vereadores de Guaporé retoma com as sessões ordinárias após 17 dias. Nós teremos duas atividades no plenário Roberto Baldasso, a partir das 19 horas. Na primeira sessão, a de número 37, não há ninguém inscrito para o Patrimônio do Povo e quatro projetos estão na pauta para apreciação. Projeto 53, que autoriza o município a conceder subsídio à tarifa de transporte coletivo urbano em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 e autoriza a abertura de crédito especial. Projeto 55, que reestrutura o programa de incentivo ao jovem empreendedor rural. Projeto 56, autoriza o município de Guaporé a doar imóveis à empresa Memos Indústria e Comércio de Imóveis Limitada. E o projeto 57, que dispõe sobre autorização para adesão à Carta das Cidades Educadoras e ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras e da outras providências. Também à disposição, as explicações pessoais, palavra dos líderes. Os vereadores têm a oportunidade de encaminhar requerimentos escritos e verbais à mesa diretora. Na sessão de número 38, que será realizada logo após a conclusão da de número 37, nós teremos, não há ninguém melhor inscrito para o Patrimônio do Povo e nenhum projeto na ordem do dia, porém, projetos podem ser incluídos por acordo de lideranças. Os trabalhos são presididos por Valcir Antônio Fanton, o PETA, que é o presidente da casa.
Nós estamos recebendo o vereador do MDB do município de Guaporé, Jonas Agosti, que falará sobre seu trabalho na Câmara Municipal de Vereadores e também no município de Guaporé. Na próxima segunda-feira teremos reunião, Jonas, o nosso bom dia.
Bom dia, Wilson Ricardo, é um prazer participar novamente da programação da Rádio Aurora, é sempre um prazer trazer a informação para a comunidade de Guaporé. Essa é uma obrigação do vereador, participar de todos os eventos que acontecem no município e se a gente puder trazer alguma informação que possa esclarecer, trazer informações novas para o município, a gente fica à disposição, né? Segunda-feira não vai ter sessão, Wilson, até acredito que em virtude do feriadão foi trocado de segunda, a sessão vai ser na quarta-feira, dia 13, saiu a ordem do dia, que a ordem do dia é os projetos, o que acontece, o que vai ser posto em votação. Então, ainda não tive tempo de analisar cada projeto que está na ordem do dia, mas tem tempo até a quarta-feira da semana que vem para analisar junto com bancadas, para a gente discutir e ver realmente o que é interessante, né? Então, vai ter duas sessões, em virtude de que na semana passada alguns grupos de vereadores tiveram compromissos fora e não foi feito a reunião. E depois vai ter mais duas no final do mês para poder completar as quatro sessões do mês.
Jonas, também com relação aos trabalhos das secretarias, como é que está o andamento dos trabalhos nas secretarias aqui do município de Guaporé? Tem acompanhado?
Wilson, é obrigação do vereador. Obrigação do vereador, nós temos que saber separar hoje a política de vereador de assistencialismo, de fiscalização, de acompanhamento, de ver como as coisas estão. O vereador pode fazer o trabalho de manutenção de vias, acompanhar pedidos da comunidade, embora todo município tenha acesso às repartições públicas e pode pedir a melhoria na sua rua, uma particularidade junto às secretarias, então não é muito a obrigação do vereador fazer esse tipo de trabalho. Mas o vereador tem a obrigação de acompanhar tudo o que acontece no município, seja do poder público, seja do poder privado, o que está acontecendo, para ver se está sendo tudo feito da forma legal. E dentro dos corredores das repartições públicas do município, eu tenho livre acesso, todo vereador consegue ter acesso. Então a gente conversa muito com os secretários, né? Então a gente vê o trabalho que está acontecendo de todos os secretários, o empenho. Guaporé está um canteiro de obras, tu vê obras para tudo que é bairro, tudo que é via. Acontece, Wilson, de algum munícipe não ser atendido de forma imediata, mas tudo está no cronograma, não fica ninguém sem atendimento. Então é isso, a gente fica feliz com a forma que o secretariado vem trabalhando. Falei em particular para o Valdir Fábio, falei para o Bastian, não desmerecendo nenhum secretário que passou na gestão anterior do primeiro governo, mas já era qualificado e eles conseguiram fazer algumas trocas de peças por pessoas de mesmo quilate que fazem com as repartições públicas trabalhem de uma forma legal.
O andamento das obras do ginásio municipal também está satisfatório, agora liberando mais uma etapa?
Wilson, quando eu falo que eu acompanho tudo que acontece no município, acompanho todos os noticiários das emissoras locais, acompanho todos os jornais do município, acompanho tudo que acontece nas redes sociais, procuro me manter informado e acompanhei a bela entrevista do secretário de Coordenação e Planejamento, Gerson Bedin. O Gerson Bedin fala com propriedade. Tu pode confiar no que ele está falando, é uma pessoa segura, transparece exatamente o que precisa acontecer. E a gente viu as informações dele de ginásio. Eu sempre fui contrário ao ginásio naquele espaço, em virtude que acabamos destruindo um campo de futebol de campo para construir um ginásio. Os valores para a construção também achei astronômico para construir um ginásio, mas embora tenha sido feito dessa forma, se continua o trabalho, não tem o porquê parar as obras do ginásio. Então é muito tempo que ele está em construção, né? Então o município, o Valdir Fábio, acabou continuando os trabalhos e é questão de tempo para o ginásio ser entregue. Então a gente fica feliz, porque daqui um pouco, infelizmente a gente sabe que não tem uma praça esportiva, eu digo, para uma competição estadual, e a AJA acaba disputando no município vizinho por não ter um ginásio no município. Então eu acredito que em 2022, pela forma que está acontecendo, pelos trabalhos, já vê manutenção em arquibancadas, reboco, já estão indo atrás de quadra, eu acredito que o governo Valdir Bastian vai concluir o ginásio sim.
Emendas aqui para a nossa região, também obras na nossa região. Nós tivemos aí também esse dia entregue uma obra no Distrito Industrial, uma obra aí também que facilita para o pessoal que vai trabalhar aí no distrito, para as empresas e também para os munícipes que vão até aquele local. E outras obras aí que estão programadas também, investimentos com recursos próprios, parte aí do recinto ferroviário, ali que vai ser feito uma parte de asfalto, também aqui na linha quinta, na entrada da Vinícola Geller, enfim, são alguns investimentos próprios que são destinados para o turismo.
Wilson, desde de janeiro, quando assumimos a cargo da função de vereador na Câmara de Vereadores, a gente buscou contatos com deputados, com a Secretaria de Transportes do Estado, essa reivindicação do acesso ao Distrito Industrial. Já existia uma demanda de um grupo particular dos empresários, e parabenizar os empresários que se movimentaram para fazer esse acesso, que realmente era muito perigoso. E nós tínhamos a informação do secretário Juvir Costela, do MDB, que ele daria uma atenção especial, e isso ele fez agora. Então vai facilitar, existem ainda algumas melhorias que precisam ser finalizadas no entorno ali, mas é questão de tempo. Então outra particularidade que questionamos ao deputado Costela, que é secretário, é o trevo de acesso ali na Irmão Eduardo, que dá acesso ao município pela Irmão Eduardo, ao Shopping Belas, à Vinícola Geller, ao município de Arvorezinha. E esse trevo, ele é muito perigoso, Wilson. Só que nós tivemos uma discussão, eu digo até forte, o Gerson Bedin, secretário, participou na reunião em Porto Alegre junto ao Daer. Nós precisamos ter uma resolução do problema ali, só que existem algumas regras de que tu não pode ter um trevo distante de uma quantidade mínima de metragem de outro, mas já está programada uma nova reunião ao Daer, porque a EGR manda na RS-129 até o trevo de Guaporé. Do trevo de Guaporé, a Serafina que manda é Daer. Então nós estamos buscando uma resolução para isso, já está tudo muito bem alinhavado, então é questão de tempo. Se não houver um trevo, uma rotatória, um recuo, alguma coisa é para ser feita no trevo da Irmão Eduardo. Quando a gente fala de secretaria, tu até tocaste no assunto, Wilson, da questão do recinto ferroviário. Eu parabenizo a secretária de Assistência Social, Viviane Grando. Conversei com ela na data de ontem, de alguns assuntos em geral da repartição dela, e tenho que parabenizar a Viviane Grano, em parceria com o Gerson Bedin, da Coordenação e Planejamento. Eles estão discutindo, né, implantando uma comissão da REURB, que é a reorganização dos bairros, principalmente da ferrovia e de outros que existem no município. Então, a preocupação da Secretaria de Assistência Social é fazer essa reorganização urbana do município, né? E daqui um pouco poder entregar tudo o que precisa para a comunidade de Guaporé. Até falando na Vive, ontem particularmente, no dia 8, aconteceu no centro de convivência aquele primeiro encontro dos idosos, que é uma forma de fazer um encontro semanal de lazer, de interação, mas idosos em situação de vulnerabilidade social. Então, até um dos pontos em Brasília que eu acompanhei o prefeito Valdir Fabris foi no sentido de fazer aquela, vamos chamar como creche de idoso, que é uma forma muito legal de fazer um tratamento de pessoas com idade avançada e que precisam de atendimento durante o dia.
Jonas, obrigado mais uma vez pela tua presença. O nosso microfone é à sua disposição, se ficou alguma coisa aí para colocar.
Não, bem tranquilo, Wilson. Eu queria só, antes de finalizar, quando conversei com os secretários, ontem tive o prazer de conversar com o secretário de Agricultura, Edelvão Malbinotti. Ele surpreende de uma forma positiva, não que nós duvidássemos da capacidade dele, mas é uma pessoa que mostra desenvoltura para exercer a função, né? Ele acaba fazendo todo o trabalho burocrático, o trabalho que precisa ser feito de manutenção de estradas, de atendimento, mas o que eu vou parabenizar o Edelvão Malbinotti, ontem conversando com ele está programando, Wilson, para dezembro, a abertura oficial da colheita da uva do município de Guaporé. Então, a data a ser definida. Isso é um evento, Wilson, para valorizar os produtores rurais do município, estreitar relações com o poder público municipal, porque a agricultura de Guaporé é muito forte. Então, ter uma pessoa como Edelvan, inteligente na função, exercendo tudo que precisa, pensando em valorização da agricultura, eu acho que quem ganha é o município. Então, parabenizar o Edelvan Malbinotti, que é uma grata surpresa, um rapaz novo que vem mostrando desenvoltura no exercer do cargo, assim como o Adriano Caron na segurança. Segurança e trânsito. O Adriano Caron, nosso secretário, ele acaba fazendo todo o trabalho que precisa ser feito de manutenções de vias, o atendimento que precisa, parabenizar ele agora, acabou fazendo, pintando as faixas de cor-de-rosa em homenagem ao Outubro Rosa, junto com a sua equipe, com o Enio, com a turma. Quando eu falo de Edelvão Malbinotti, também se dá o Tassiano, que faz um belo trabalho lá na agricultura, assessorando o Eide. Então é um trabalho que acaba beneficiando a comunidade. Então, conversando com o Caron, até isso foi na quinta-feira, o Adriano Caron, ele está em constante preocupação com a segurança do município. Então, muitas vezes o pessoal não sabe o que acontece atrás dos bastidores, mas é desde janeiro, quando o Valdir e o Bastian assumiram, foi passada a secretaria em seguida para o Adriano Caron. O Adriano Caron está em busca de aumento de efetivo, e graças ao trabalho dele, com participação nossa, junto aos deputados Thiago Simon, ao deputado Vilmar Zanquim, ao deputado Burgo do MDB, fizemos moções de apoio na Câmara de Vereadores, pedindo aumento de efetivo na Polícia Civil, e parabenizar o Caron, que ele conseguiu, ele e dois policiais, para vir para a delegacia do Guaporé. Então, algumas pessoas acabam tentando se usar das informações, mas o Adriano Caron buscou aumento de efetivo, buscou aumento de efetivo para a Polícia Civil, aumento de efetivo para a Brigada Militar. Tínhamos um compromisso aqui na Câmara de Vereadores, acho que foi agora na sessão de setembro, não me lembro a data, não, outubro. Eu sei que eu não pude participar na reunião em Porto Alegre junto do deputado Simon, mas o Adriano Caron foi junto com o nosso vice-prefeito Adalberto Bastian, na reunião com o Coronel Santa Rosa em busca de um aumento de efetivo para a Brigada Militar também. Junto com o Bastian, foram atrás da viatura para a Força-Tarefa do município, parece que isso já está sendo confirmado e vai ser anunciado pelo secretário de Segurança, bem como o Adriano está preocupado com tudo o que acontece com câmeras de vigilância e o que possa envolver na segurança do município. Então eu fico feliz, Wilson, porque enxergando o que acontece, se a gente puder separar a situação e a oposição, o município vem muito bem estruturado, vem trabalhando muito forte nas obras com o Fabiano Farina, que ele é um trator, trabalha, baixa a cabeça e corre, vai e atende todo mundo. Na saúde, o Ronaldo, com tudo que acontece com pandemia, com tudo, a secretaria não para e é em constante trabalho. Então a gente tem que valorizar os secretários. Parabenizo em especial hoje o Edelvão Malbinotti, a Viviane Grando, o Adriano Caron, que estão sempre pensando pelo bem da comunidade de Guaporé.
Este vereador Jean Zagosti do MDB aqui de Guaporé. Na sequência a gente retorna com informações sobre a área da segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 32 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para falar na saúde. Atenção para aplicação de doses 2 Pfizer antecipação. Doses 2 disponíveis para quem recebeu a dose 1 em 5 de agosto. A aplicação será nesta quinta-feira, dia 14, das 8 às 10h30, no Centro Municipal de Saúde. Não serão aplicadas doses 2 se não possuir o comprovante da dose 1. É necessário trazer o comprovante da dose 1, CPF e cartão do SUS, estar utilizando máscara, não ter tido Covid-19 nos últimos 30 dias e comunicar se estiver apresentando sintomas. Então, dose 2 da Pfizer, antecipação para quem recebeu a dose 1 no dia 5 de agosto, amanhã, das 8 às 10h30. Campanha Nacional de Multivacinação. De 1º a 29 de outubro acontece a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Esta ação tem como objetivo realizar a busca ativa de crianças e adolescentes com esquema vacinal em atraso, recuperando as coberturas vacinais e mitigar os riscos de novos surtos de doenças imunoprevisíveis, em especial as de transmissão respiratória em nosso território. O município fará neste sábado, dia 16, no Centro Municipal de Saúde, o dia D de vacinação, das 8 às 17 horas. Nos demais dias do mês, o Centro Municipal de Saúde só vacina contra a Covid. Então, sábado, o dia D de vacinação, multivacinação, aqui em Guaporé, das 8 às 17 horas. Ao longo do mês de outubro, a Secretaria da Saúde estará atendendo, em horário normal, também nos Estratégias de Saúde da Família, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. É importante comparecer para avaliar a caderneta de vacinação e aplicar a dose se necessário. Lembre-se, apenas um acompanhante por criança, não aglomerar, utilizar máscara, dentre outros cuidados em função da pandemia da Covid-19.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com destaque para uma ação do Corpo de Bombeiros, chamado para a Central de Operações, telefone 193, do 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé, era para mais uma ocorrência de salvamento de animais em situação de risco no bairro Planalto, nas proximidades do Centro Social Urbano e da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Rosa Ferreira. Porém, a guarnição de serviço, liderada pela soldado Cristiane, fez mais, bem mais para a criançada que acompanhou a atividade. Após o salvamento das duas corujas, os bombeiros oportunizaram aos pequenos, acompanhados dos profissionais de educação, momentos de diversão e conhecimento da profissão. Eles visitaram a parte interna do caminhão autobomba tanque resgate, como também receberam uma rápida explicação do funcionamento de todos os equipamentos de combate a incêndio, salvamento e resgates em acidentes de trânsito, vegetação, açudes e rios, entre outras situações. Conforme a soldado Cristiane, as crianças da escola Maria Rosa Ferreira, cada uma com um largo sorriso no rosto, se divertiram muito e com certeza passaram momentos especiais que irão levar consigo para o resto de suas vidas. Disse a soldado Cristiane, mais do que prestar o nosso serviço, queremos mostrar a importância da atividade de bombeiro e incentivar para que esses pequenos, quem sabe no futuro, possam estar junto conosco salvando vidas. As corujas, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aqui de Guaporé, que colaborou no salvamento, foram levadas para um lugar seguro, onde foram novamente devolvidas para a natureza. E tem oportunidade. Escabe abre inscrições para novos bombeiros civis em Serafina. Nossa atividade principal é salvar vidas. Estamos 24 horas à disposição da comunidade serafinense de todos aqueles que necessitam. A fala de destaque, que reflete muito bem o que cada um dos voluntários leva consigo a cada saída para atendimento em situações de urgência e emergência, é do coordenador-geral do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro SCAB de Serafina Correia, Christopher Pereira. A unidade serafinense, subordinada pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui de Guaporé, apresenta um corpo qualificado de pessoas dispostas a ajudar o próximo. São 20 voluntários que dedicam seu tempo, colocam-se em risco para salvar vidas e contribuem com quem está enfrentando uma situação delicada, sem receber absolutamente nada, são verdadeiros heróis, disse Pereira. O número, conforme o coordenador, deverá aumentar ao longo dos próximos meses. Isso porque o SCAB está com inscrições abertas para o ingresso de novos bombeiros civis. O edital, que está à disposição na sede, prevê a inclusão de novos voluntários a partir do dia 13 de novembro. Esta é a data em que acontecerá a aula inaugural. Para fazer parte, o candidato interessado deverá preencher alguns requisitos, como ser maior de 18 anos, ter conduta livre e ilibada, disponibilidade de horários e inscrever-se até o dia 5. Os aprovados serão conhecidos no dia 8. Para informações, contate 996600193. 996600193 com os voluntários do SCAB de Serafina Correa. E falando nos bombeiros, aqui de Guaporé, eles atenderam na última segunda-feira à noite, dia 11, um acidente na RS-129, entre os quilômetros 112 e 113. Um homem de 43 anos, morador aqui de Guaporé, sofreu um grave acidente de trânsito. Por volta das 9h20 da noite, a guarnição foi acionada para atendimento dessa ocorrência na subida da comunidade Ascoli, na zona rural de Dois Lajeados. O trecho de estrada possui 3 pistas de rolamento. Os bombeiros chegaram ao local e se depararam com um automóvel Fiat Palio Weekend Adventure, emplacado aqui em Guaporé, com a parte frontal destruída após colisão em uma árvore. O condutor estava fora do veículo, que apresentava um princípio de incêndio. Ele transitava no sentido Dois Lajeados Guaporé e havia sido retirado por populares que trafegavam pela rodovia e moradores das proximidades. Estes utilizaram extintores para tentar extinguir as chamas, que começavam a tomar conta. A guarnição, comandada pelo soldado Maron, efetuou os primeiros procedimentos de salvamento e encaminhou o guaporense para atendimento no hospital. Os bombeiros também utilizaram cerca de 500 litros de água para conter as chamas, que começavam a tomar conta do motor, e realizar o rescaldo. Também compareceram para prestar a colaboração policiais da Brigada Militar de Dois Lajeados e, posteriormente, para o registro da ocorrência, os policiais da PRE de Encantado. Na sequência, a gente vai falar ainda na segurança pública, porque a Polícia Civil prendeu suspeitos da morte de Sidney Fortunato de Melo, casal que residia nas ruínas do antigo Curtume e foi preso pela Draco em Passo Fundo. A investigação foi da DP, aqui de Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região, com apoio de Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Delas Guaporé te espera com todas as lojas de portas abertas, com as novidades da coleção Primavera-Verão. Para as crianças, a diversão da brinquedoteca e toda a segurança das normas sanitárias sendo respeitadas.
Promoção 40 anos fazendo juntos Sicredi Região dos Vales. Use o crédito do Sicredi e ganhe cupons para participar.
Agora 12 horas 48 minutos. Destaque na programação da Aurora para a Religiosidade, a Pastoral da Educação e Cultura da Arquidiocese de Passo Fundo, coordenado pelo padre Leonardo Fosqueira e pelo professor diácono permanente Dr. Silvio Antônio Bedim, conta com 4 equipes que estão passando por um processo de reestruturação, com dinamismo dos participantes, projetos e ações com base nas iniciativas praticadas pela CNPB, serão implementados na área de atuação várias medidas. E para celebrar uma data muito importante no contexto educacional, o Dia do Professor, nós teremos uma celebração litúrgica que acontecerá hoje à noite. A missa, presidida pelo arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber, acontece às 19 horas na Igreja Matriz Santo Antônio. Dom Rodolfo Luiz Weber estará participando da programação jornalística da Aurora, hoje às 5 horas, através da rede social Facebook. A missa, às 19 horas, vai ter transmissão da 107.1 FM, da Aurora, e também nos canais, nas redes sociais, da Rádio Aurora, da Arquidiocese de Passo Fundo e da Paróquia Santo Antônio, aqui de Guaporé. Vamos ao giro da informação regional.
Serafina Correa, ARS 447, estrada que liga Serafina Correa a Montauri, possui relevante importância na ligação entre os municípios, sendo indispensável rota de escoamento de produção. Há mais de 20 anos, Serafina Correa e Montauri pleitavam a pavimentação asfáltica que agora se tornará realidade. Na tarde do dia 7, uma ótima notícia foi dada ao município. O governador do estado em exercício, delegado Ranolfo Vieira Júnior, juntamente com o secretário de Logística e Transportes do estado, Juvir Costela, assinaram a ordem de início da obra, que pavimentará 14,7 quilômetros entre os municípios. Com um investimento previsto de aproximadamente 15 milhões, a ação faz parte do plano de obras do programa Avançar RS. O prefeito Valdir Bianquet, secretário da Fazenda de Morvan Quartelli e o coordenador Luciano Panaroto estiveram em Porto Alegre, no Palácio Piratini, acompanhando o ato da assinatura, que contou com a presença de diversas autoridades, comemorado por todos. A administração municipal agradece imensamente o recurso destinado, que beneficiará a todos que desta via utilizam. Agradece ainda a parceria da administração municipal de Montauri, em nome do prefeito Jairo Rosso, e a todos que de uma forma ou outra colaboraram para que esta importância conquista se tornasse realidade. Vista Alegre do Prata. Divulgado o boletim epidemiológico com atualizações do município. Nesse momento, a pandemia não tem nenhum caso ativo de Covid-19, mas um município que não tem novos casos de contaminação da doença. Ao todo, 153 casos foram confirmados, 148 são considerados curados e o município registrou 5 óbitos em decorrência da Covid-19. São Valentim do Sul. Atenção, pais irresponsáveis que possuem interesse em colocar o seu filho na educação infantil no ano de 2022, de 21 de outubro a 19 de novembro, estará aberto o período de pré-matrículas para a Escola Municipal de Ensino Infantil Espaço Crescer. Para isso, compareça na Secretaria Municipal de Educação na parte da manhã, das 7h30 às 11h30, com Andriele Níquel. É necessário apresentar a documentação do responsável, CPF e RG, e da criança, certidão de nascimento, CPF ou RG, carteira de vacinação, comprovante de residência atualizado e comprovante de trabalho da mãe. Dois Lajeados. Fique atento às informações da Secretaria de Saúde sobre as viagens para exames e consultas em outros municípios. É obrigação do paciente retirar o seu encaminhamento de consultas e exames na Secretaria de Saúde com antecedência. Não é responsabilidade do motorista entregar os encaminhamentos. Ligar sempre um dia antes para saber o horário de saída do transporte. Pacientes que marcarem consultas ou exames devem observar a tabela descrita. Lajeado, manhã e tarde, Caxias do Sul e Bento Gonçalves, segundas e quintas-feiras, Passo Fundo na terça-feira, Canoas e Porto Alegre, conforme a demanda. Da Central de Jornalismo da Rádio Aurora, Letícia Brinhol.
Obrigado, Letícia. E para finalizar as informações, a gente vai atualizando à tarde, dentro da nossa programação jornalística, que a Polícia Civil prendeu suspeitos da morte de Sidney Fortunato de Melo. A ação, ela ocorreu na manhã de hoje, no final da manhã desta quarta-feira. Na manhã, Polícia Civil, por meio da Draco de Passo Fundo e também da DP aqui de Guaporé, cumpriram mandados de prisão temporária de um casal investigado pelo delito de homicídio qualificado praticado no dia 10 de agosto de 2021, aqui no município. O corpo da vítima só foi localizado no dia 17 de agosto, em uma das dependências das ruínas do antigo Curtume, aqui de Guaporé. Ele apresentava, Sidney Fortunato de Melo, lesões por instrumento contundente na cabeça. Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados para o sistema prisional gaúcho. São as primeiras informações, mais detalhes ao longo da tarde desta quarta-feira, 13 de outubro. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Tenham todos uma ótima tarde de quarta-feira. Produção é da Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto. Você pode ouvir novamente ou baixar o Jornal da Aurora no podcast, que está no www.rdaurora.com.br.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.